Olá, sejam muito bem-vindos, está começando Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e hoje eu vou bater um papo com o Edson Vandeira. Ele é montanhista e fotógrafo da National Geographic, participa também como alpinista do programa Antártico Brasileiro e vai contar um pouco de sua história e de como começou na fotografia. Fala Edson, tudo bem, cara?
Fala Bruno, tudo jóia? Um prazer falar contigo. E por aí, como é que estão as coisas?
Cara, tudo certo na medida do possível. Me diz uma coisa, vamos falar um pouco da sua carreira como fotógrafo. Como é que você entrou para o mundo da fotografia? Eu sei que você é montanhista também.
Bacana. Então, a fotografia ela nasceu, né, junto com o montanhismo, então é bem interessante a gente destacar isso. Foi meio que como quase uma necessidade, né? À medida que eu comecei a trilhar as montanhas e comecei a ter esse primeiro contato, né, com o montanhismo, isso aconteceu ali em 2008, né? Minha primeira montanha foi no Pico dos Marins. E aí, uma vez que eu cheguei no topo dessa montanha, eu lembro muito bem, foi um entardecer, estava tendo um mar de nuvens, e eu lembro que aquela paisagem, né, aquele momento me marcou demais. E ali eu me encontrei, né, foi o meu despertar para o montanhismo e essa paixão mesmo, né, pelo mundo outdoor. E naquele momento eu decidi que eu queria fazer parte desse ambiente, de alguma forma, né, trabalhar nessa área. Então, a fotografia, ela nasceu como um hobby, mas depois desse primeiro contato, né, com o montanhismo, eu comecei o meu grande objetivo era trabalhar como guia de montanha. Então, comecei a buscar experiência, né, ir atrás de curso e de uma formação, e a fotografia sempre caminhando junto, mas sempre como uma ferramenta para documentar, né, registrar o máximo possível. E o objetivo sempre era tentar passar, né, toda a beleza, o sentimento, né, aquela sensação maravilhosa que você sabe muito bem, né, que é o que a gente vive em meio à natureza, em meio às montanhas.
Sim. Isso, você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos?
Eu tinha, aí estava 18, 19 anos, por aí.
Certo.
E aí foi muito... Antes, na verdade, dessa montanha, né? Para falar assim, eu nasci em São Paulo, na capital, né? E aí sempre, nunca tive nenhum outro contato, né? Quando mais jovem, quando criança, com a natureza. Era sempre... meus pais vieram adolescentes do Nordeste e cresceram na fazenda, né, no campo, no sertão, e trouxeram sempre muita história, contava pra gente. Então aquilo sempre ficava no nosso imaginário, né, essa importância dos valores, esse contato com a natureza.
Sim.
E enfim, com o dia a dia, né, a gente morando na capital, não tinha muita essa oportunidade. E aí na adolescência, no ensino médio, eu comecei a ter meu primeiro contato com os livros de aventura. Olha que interessante como foi importante para a minha formação. E aí eu comecei a ler livros, né, muito clássicos, aí, como Na Natureza Selvagem, né, Amir Klink, livros de montanhismo, né, Tocando Vazio, No Ar Rarefeito, enfim. Isso foi criando, né, uma curiosidade, despertando uma vontade imensa de ter contato com esse ambiente. Mas eu, enfim, aí isso eu estava com uns 17 anos, mais ou menos. E depois de ver tanto filme e documentários e vendo fotografias, né, aquela vontade só foi aumentando, aumentando. Eu falei, poxa, eu preciso experimentar isso, né? Eu preciso ter esse sair um pouco desse imaginário, de alguma forma fazer acontecer, dar esse primeiro grande passo, que é ter esse contato com a natureza. Mesmo a gente não tendo condições, isso é bem interessante, não só oportunidade, ou seja, alguém para te levar, né? No caso, não tinha ninguém, nenhum amigo próximo, ninguém que gostava ou falava disso, né, ali, né, nessa minha infância ou adolescência. E aí foi quando eu fui com a cara e a coragem, peguei um ônibus e fui para o litoral norte de São Paulo, fazer minha primeira viagem assim, sozinho. Isso rompeu, né? Isso foi um passo gigante, né, na realização desse sonho e nesse descobrimento, né? Na verdade, eu me encontrei, eu falei e vi que e era possível, né? Que mesmo com poucos recursos e sem conhecer muita gente, dar esse primeiro passo foi fundamental. Então, nessa viagem, eu levei 2 semanas percorrendo, caminhando de praia em praia ou em alguns pontos que não era possível, pegava um ônibus, mas do litoral norte ali, Boracéia, né, São Sebastião, até Angra dos Reis, passando por praias e vilarejos fantásticos, fazendo trilhas em meio ali à Mata Atlântica, com aquele litoral fantástico que é essa região. E aí, conhecendo pessoas e vivenciando, aquilo me abriu, né? Me abriu um mundo de possibilidades e eu vi que muita coisa era possível, né, mesmo tendo algumas dificuldades. E aí, nesse caminho, nessa viagem, eu conheci um grande amigo, um irmão para mim, né, hoje, que é o Carlos Moura, é o Carlinhos aí da Mantiex. A gente se conheceu nessa viagem, e aí ele também estava sozinho, e acho que essa coisa da gente viajar sozinho, a gente fala que sai de casa sozinho, mas a gente acaba fazendo muitas amizades, né, pelo caminho. O fato de estar sozinho e você estar aberto, né, a novos encontros, conexões, talvez se a gente tivesse acompanhado com um amigo, a gente não estaria tão assim aberto. E aí a gente vai fazendo muito mais amizades. E aí, nesse encontro, de cara, assim, a gente se identificou muito e falou: olha, eu tô indo no próximo feriado para fazer uma travessia, né, Marins e Itaguaré. E aí, ele falou: Marins, agora eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa montanha e o que era, não tinha ideia. Mas aí, eu cheguei em casa, a primeira coisa foi pesquisar já na internet, vi fotos incríveis. Eu falei, né, não posso perder essa oportunidade. E a gente subiu juntos, ele também estava começando ali no montanhismo, e aí foi aquele, né, aquele momento muito inesquecível, né, que eu falei agora há pouco, que foi chegar no Pico dos Marins. Então foi mais ou menos esse o caminho aí natural. E uma vez que a gente descobre, né, que a gente tem essas experiências, é difícil voltar, né? A gente fala, esse é o meu lugar, eu faço parte disso, né? Então, esse é o meu mundo. E aí, desde então, não parei mais.
Certo, certo. E a fotografia, então, ela surge aí para documentar essas viagens que você fez.
Exato. Documentar e compartilhar, né? Tudo aquilo que a gente vê, todas aquelas belezas. E da mesma forma que me ajudou no meu início, me inspirou, me deu aquele empurrão, eu tento, né, de alguma forma também ajudar, inspirar algumas pessoas a ter esse contato, a viajar, a sair da zona de conforto, né, e realmente ir atrás, né, desse contato, dessas experiências e desses sonhos, né?
E qual foi o caminho assim, o que que aconteceu nesse meio tempo aí entre você sair, documentar o que você estava vivendo, né, vivenciando nas montanhas, até isso virar uma profissão para você?
Então, depois dessa experiência na Serra da Mantiqueira, eu no primeiro momento eu queria trabalhar com isso. Então, o único caminho que eu vi era vislumbrava, né, era trabalhar como guia de montanha. E aí esse primeiro ano foi intenso. Eu lembro que eu fiz diversas, as principais travessias do Brasil e sempre acompanhado com a câmera bem simples, né, aquela compacta, enfim, sempre era minha companheira aí nessas jornadas. Aí comecei a fazer curso. Aí no final do primeiro ano eu fui para os Andes, né? Escalei minha primeira montanha, né? Alta montanha também. Me apaixonei assim. Foi também uma experiência fantástica. E ali eu percebi que esse ambiente de frio, né, mais remoto, aquilo me tocava de uma forma que eu gostaria de dar mais atenção, né, e fazer mais viagens nesse ambiente. E foi o que eu fiz. Toda a temporada eu estava retornando para os Andes e acabei fazendo curso de gelo, alguns cursos, né, de gelo aí na América do Sul, resgate, enfim. E em 2013, aí já pulando, indo um pouco, passando um pouco tempo, já dando guiando grupos, né, tanto no Brasil, mas principalmente mais fora, ministrando curso de gelo, enfim, eu acabei Tem um momento que foi bem marcante para mim, foi que eu estava presenciando muito acidentes na montanha, principalmente em alta montanha. E aquilo me fez refletir, né, como estava ficando perigoso escalar nesse ambiente. Muito, muito pelas mudanças climáticas, né, pela esse aumento de temperatura, essa instabilidade, né, esse aumento aí, as maiores chances de risco de avalanche, desprendimento de rocha, etc. E essa parte de resgate sempre me despertou um interesse, até um tempo atrás, até pensei em ser bombeiro, né? Tamanha essa paixão assim por essa área também, né? De resgate, etc. E aí, e participando de alguns nas montanhas e vendo, né, essas coisas acontecendo, eu comecei a refletir, falei, poxa, se eu continuar nesse ritmo, se eu continuar nesse ambiente, né, as chances são grandes de acontecer alguma coisa. E aí, em 2013, eu estava lá em Huaraz, ali no Peru, né, na Cordilheira Blanca, acabei participando de um resgate lá de dois argentinos que acabaram, infelizmente, falecendo lá por conta de um avalanche. E aí, quando eu voltei, né, para a cidade, aquilo foi um divisor de águas, assim. Eu falei, poxa, não quero me expor tanto, mas eu não quero deixar de estar na montanha, não quero deixar de estar nesse ambiente. Como é que eu posso, que caminho eu vou seguir, né? E a fotografia nessa época já estava muito forte, assim, já era um hobby já muito avançado, então já tinha feito algumas exposições, já tinha trocado de equipamento. E aí, eu acabei. E nesse momento eu falei: tá aí, eu acho que eu vou me dedicar à fotografia e me especializar nesse ambiente, né? Que é as montanhas que eu amo, tenho um pouco de experiência e quero estar nesse ambiente. E foi desde então que, aos poucos, gradativamente, eu fui deixando, né, de estar guiando os grupos, mantendo alguns trabalhos específicos, né, como Antártica e tal, e aí comecei a praticar mais e estudar, né, em casa mesmo, na internet, um pouco mais sobre a fotografia. E aí isso foi o momento aí decisivo, que aí quando eu deixo de trabalhar como profissional ali na montanha para me dedicar à fotografia.
Então, você, na verdade, você já estava trabalhando bastante com isso, né? Como guia de montanha, você
Já.
já estava indo para a Antártica nessa época.
Foi em 2000, eu não, não, esse eu fui para Antártica no final no verão de 2013. Eu acho que eu não tinha ido ainda. Mas já estava muito ativo na parte de guiar grupos, né, dar cursos, etc.
Cara, você sabe que eu adoro esse tema da Antártica, até por ter lido bastante sobre Amir Klink, sobre o Endurance e várias outras coisas, né? Sobre a Antártica, é um tema que eu gosto bastante. Mas vamos falar um pouco mais da fotografia, depois a gente volta para essa parte da Antártica, que aliás eu acho que tem um, falando do Endurance, tem um retrato seu do Barreta. Que muito legal esse retrato. Eu até brinquei assim, falei, caramba, se você coloca essas fotos no meio das fotos do Frank Hurley lá do livro, cara, passa pela época, né? Frank Hurley foi o fotógrafo do
Da Expedição
Endurance,
Shackleton.
da
Ah.
expedição do Shackleton.
Que legal, fico feliz aí. Ah.
Mas vamos lá. E aí então, voltando, você tava falando, né? E aí você decidiu que ia focar mais em fotografia.
Exato. E eu já tinha feito algumas exposições, eu já estava me dedicando. Eu lembro que nesse período eu parava muito, né, durante as trilhas, nos grupos, fazia aquelas pausas já estratégicas, sempre pensando em documentar, né, e registrar da melhor maneira possível. Então a fotografia era sempre muito presente e eu não fazia nenhuma viagem, nenhuma expedição sem uma câmera. E aí, depois disso, que eu falei, ah, eu quero, né, vou tentar viver disso, foi um processo lento, né, até porque eu tinha que desassociar a imagem, assim, do mercado ali que eu trabalhava, de guia de montanha para um fotógrafo. Isso é aos poucos, né, então foi uma coisa gradativa, também aos poucos, à medida que eu ia aprendendo, né, à medida que eu ia estudando e praticando a fotografia, que é algo que é, né, que é eterno, né? A gente sempre está nessa busca, está nessa busca de conhecimento, aprendendo, etc. Então eu deixei aos poucos, né, de liderar grupos de trekking, exclusivamente de trekking ou escalada em gelo, para me dedicar às expedições fotográficas. Então é um trabalho que eu faço hoje, que eu consigo unir duas paixões, né, que é lidar com pessoas, né, trabalhar com pessoas nesse ambiente, organizar viagens e expedições e conciliar com a fotografia, né? Ou seja, então você planejar uma expedição, organizar pensando, né, da gente estar no melhor lugar, na melhor hora, né, na melhor luz, e compartilhar experiências e conhecimentos sobre fotografia ao longo, né, de uma viagem. Então a gente tem como um cenário, né, a nossa sala de aula, essas paisagens maravilhosas e esse contato intenso, né, com a natureza, com as montanhas. E muitas vezes no coração aí dos Andes, e é uma experiência realmente fantástica, e é algo que eu comecei a liderar, a organizar, e isso foi me guiando, né, cada vez mais dentro da fotografia. E aí começaram também os projetos autorais, né, as histórias, e aí também entrou a Antártica.
E aí, você, esses trabalhos na Antártica, você faz trabalho fotográfico lá na Antártica também, ou como guia de auxiliando os cientistas?
Então, boa pergunta. As pessoas me perguntam: ah, você vai para fotografar ou para escalar, né? Qual a sua função, seu trabalho lá? Lá, eu trabalho para o Programa Antártico Brasileiro, né? E nossa função lá, eles chamam que esse profissional, né, especializado nesse ambiente de montanha, neve, gelo, chama de alpinista. Então, o trabalho de alpinista, né, no ProAntar, né, no Programa Antártico Brasileiro, é ser responsável pela segurança dos cientistas nos deslocamentos em campo, né, e na manutenção ali dos acampamentos, etc. Então, esse é o meu trabalho que eu desenvolvo lá. E, felizmente, né, em alguns casos ali, na medida do possível, quando eu vejo uma oportunidade, eu acabo conciliando esse outro lado, né, da fotografia, e documento esse trabalho, o trabalho dos cientistas, em campo. E falando um pouco do que é, né, o Programa Antártico Brasileiro, da importância de fazer ciência, né, o que que eles estão fazendo lá, quais são os desafios, as descobertas. E então é um trabalho de divulgação científica, né, é um trabalho de divulgação científica que eu acabo desenvolvendo e tenho muito orgulho, né, e é um privilégio realmente trabalhar lado a lado com esses pesquisadores.
Legal. E aí você consegue, aliás, quanto tempo vocês ficam nessas expedições assim? Vocês invernam lá, ficam um ano, volta no, no vai no verão, volta no verão seguinte, como que é?
As pesquisas, né, do ProAntar, ele acontece só no verão, que são onde as condições estão aptas, né, para fazer o deslocamento, né, o mar não está congelado, os navios conseguem chegar até as regiões de pesquisa, até a base, né, a brasileira, né, lá, Comandante Ferraz. Então, o trabalho acontece no verão, que inicia em outubro e vai até finalzinho de março. Então fica 6 meses desenvolvendo pesquisa lá. E como alpinista, a gente pode apoiar, né, tanto na base, né, na estação brasileira, quanto em alguns dos navios, né, que é o Ori Rongel, o Maximiano, os navios da Marinha do Brasil, ou em acampamentos. Então são três frentes. Em acampamento, o alpinista, ele tem mais funções, digamos assim, né? A responsabilidade é maior, ali a gente fica isolados e tem um acampamento autossuficiente. E esses períodos variam. Então, já tem acampamentos que a gente fica 2 semanas, 3, 4, então é 20, 30, 40. Eu costumo ficar nos acampamentos mais longos. Então, em média, a gente fica 50, 60 dias acampados, né, em locais remotos.
Certo. E aí, cara, você depois se tornou, né, fotógrafo da National Geographic. O que que significa esse ser um fotógrafo da National Geographic?
Poxa, é uma honra, né? Na verdade, é uma realização de um sonho. Acho que lá no início, acho que muitos fotógrafos se inspiram, né? Na organização, né? Toda a história da National Geographic, que é uma revista aí centenária e que vem inspirando as pessoas, né? Há muito e muito tempo. Tem uma mensagem muito legal, né? Que dá sempre inspirando as pessoas a descobrir, né? O nosso mundo. E agora com a bandeira muito forte, né, de proteção, né, de conservação, de proteger o nosso planeta.
Uhum.
Então, é fazer parte, né, poder contribuir para a National é realmente uma honra, né, muito grande. Isso começou, tem uma história bem, bem engraçada, que em 2010, quando eu subi foi minha segunda montanha nos Andes, foi a Aconcagua.
Uhum.
Eu fiz algumas fotos, né, nessa expedição, também estava sozinho. E aí, na época, né, de um canal que a gente tinha para divulgar, né, nossas imagens era o Flickr, né, entre os fotógrafos.
Sim.
É algo muito forte ali. E eu postei, né, publicava minhas fotos nesse site. E aí, quando eu voltei dessa expedição da Aconcagua, eu lembro que tem uma foto que eu fiz, era um dia de cume, uma situação, enfim, a gente tava eu sozinho, mas tinha mais dois caras de outros países também nesse dia, no ataque ao cume. E aí eles estavam mais na frente, tava amanhecendo, aquela luz, né, maravilhosa, e tava com muito vento e neve, um pouco de neve, dando aqueles ventos fortes, levantando aquela poeira branca, né,
uhum,
da neve. E aquela cena, um passo de cada vez, né, naquele desafio, né, que é caminhar nessa altitude.
Sim.
E aí, eu vendo a imagem na minha frente, falei, nossa, olha que foto maravilhosa, né? Eles estavam pequenininho, né, e o Aconcagua ao fundo, com aquela luz linda, os ventos, né, soprando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer essa foto, mas imaginando como é que eu vou parar. Né, que tá muito frio, e eu vou parar, pegar a câmera, tirar a luva, né, eu tava com várias camadas, aquelas luvas grandes, né, mitones, para fazer essa foto. Isso pode comprometer a escalada, né, pode comprometer o grande objetivo. Aí eu resisti, andei mais um pouco, falei, não, o foco é a montanha, vamos embora. E aí caminhei mais um pouquinho, e eles seguiam na minha frente. Aí chegou um momento que eu falei, não, não dá, não tem como, eu não vou, não, eu, né, vai ser impossível eu não fazer essa foto, eu vou me arrepender eternamente.
Uhum.
E aí eu parei, achei uma pedrinha, tentei achar um lugar que eu pudesse me encostar, me abrigar do vento, e aí peguei a câmera, que estava bem protegida ali nos gorros, enfim, casacos, né, para aquecer, para não deixar esfriar E aí peguei a câmera e fiz a foto. E aí segui. Eu lembro que, enfim, que estava muito frio, eu lembro que eu senti que umas dores ali na hora de tirar as luvas, etc. E continuei. Felizmente eu consegui fazer cume, voltei. E aí voltei para casa. Aí voltei.
Desculpa te interromper. Quando você está, por exemplo, a Aconcagua é a montanha mais alta, né, da América do Sul. Quando você está numa altitude dessa tão grande, você consegue ser racional na hora de fazer a foto?
Olha, eu acho que eu me adapto bem assim à altitude. Eu acho, tenho sorte nesse sentido, porque guiando, né, vendo e escalando com outros amigos, outras pessoas, você vê que algumas têm mais, né, mais dificuldades, outras menos. Então, nesse sentido, pelo menos até essa altitude ali próxima a 7 mil metros, foi bem, nesse sentido de raciocinar, né, até pensar numa foto, na composição, nos elementos, etc.
Sim.
E não fazer de qualquer jeito. Foi interessante. Então, quanto a isso, eu não tive problema. O meu maior foi realmente o frio, Muito também pela simplicidade, né? Um pouco dos equipamentos que eu tinha, o que estava disponível, era bons, mas não eram excelentes, né? Então, o maior desafio foi realmente lidar com o frio e parar para fazer. Mas quanto a isso, foi fazer a foto e raciocinar foi tranquilo.
Beleza, então você voltou para casa, fez
Aí voltei
cume.
para casa, olhei aí vi as fotos com calma e tal. E aí publiquei essa foto. Depois, quando eu voltei para a cidade, e aí começaram a vir. Eu fiquei um. Ah, depois daquele episódio, né, de tirar a luva, fazer a foto, eu fiquei 2 semanas sem a sensibilidade nos dedos da mão que eu fiz a foto, por conta
Sim.
dessa pequena exposição. Mas nada grave, né? Só realmente o primeiro sintoma ali de congelamento, que você perde aí a sensibilidade. E aí eu publiquei essa foto e aí passou um tempo no Flickr, eu recebi uma mensagem de uma editora, a Sara, da National Geographic, olha isso, Adventure na época.
Sim.
E uma mensagem em inglês e falando, olha, a gente o nome era até um, sei lá, um código H, até você fala, poxa, será que isso é verdade, né? Eu fiquei, será que. E aí a mensagem falava, olha, a gente encontrou sua foto aqui e tal, gostamos muito e a gente queria saber se você, né, nos permite publicar essa foto. Eu olhei, aí eu até mandei para uma amiga minha, Raquel, para ela me ajudar a traduzir essa mensagem. Falou: é isso mesmo que eu estou entendendo, né? É isso mesmo que eu estou vendo? Será que não é mentira? Ela falou: não, é sim. Ela já deu, passou os contatos, o e-mail para você responder para ela. Eu falei, nossa, eu lembro que eu levei um tempo, assim, não foi assim na hora. Eu falei, ó, levei uma semana, alguma coisa pensando, é isso mesmo e tal, será que não é fake, né? A gente não
Sim,
falava
claro.
muito palavra. E aí mandei, ela foi muito querida, a gente publicou e eu tive o primeiro contato ali com o editor, né? Com a editora da National. Aí, depois dela, né, da Sara, eu conheci outros e aí foi criando a primeira conexão, o primeiro link aí. Com a National. E aí, depois de publicar algumas coisas no lá fora e compartilhar aqui nas nossas redes sociais, desculpa, nas redes sociais, e aí foi me abrindo portas. Eu tive a oportunidade de conhecer a equipe aqui no Brasil, alguns fotógrafos no Brasil, né, o João Marcos Rosa, o Luciano Candizani, e aí foram o Caio Vilela, lembro que também me ajudou, né, me apresentando, enfim. E aí a coisa foi caminhando e as portas foram se abrindo aos poucos. Mas esse primeiro contato foi com eles foi dessa maneira aí. E engraçado, né? Porque não é sempre, quando vem essa vontade muito forte, né? Quando a gente está no campo, que essa é a imagem, a gente sente que tem alguma coisa diferente.
Sim.
Isso acontece, não é sempre, mas sempre que tem essa sensação de que tem algo especial ali. Normalmente essa foto ela tem um algo a mais e ela vai me abrir a porta, ela vai, enfim, fazer uma conexão. E essa foto foi muito importante para mim e me deu mais confiança, né, no meu trabalho. Quando a gente. Eu lembro que nessa fase também eu fotografava e os amigos falavam: Nossa, que eu adoro, suas fotos são lindas. Né, que bacana, você tem que se dedicar mais a isso. E aí, eu sempre falava, ah, imagina, que é isso, poxa, né? E sempre não acreditava no, na, na, é, nesses comentários, né? Não, eu não acreditava no, na nossa capacidade mesmo, né? Nossa, se a
Sim,
gente tinha
sim.
talento ou não, ou se aquilo era mais uma educação, né, de um amigo seu comentar. E
Sim.
quando você vê pessoas estranhas, assim, que se você não conhece, não está fora do seu círculo. Isso faz você parar e pensar, opa, mas peraí, então, né, tem alguma coisa aí diferente, então preciso dar uma atenção melhor. E esse momento foi bem importante para mim acreditar que eu podia pensar em coisas grandes, sabe? Pensar e realmente seguir essa carreira.
Sim. E como que funciona hoje? Como é que você trabalha? Você cria os seus projetos e vende para National, ou eles mandam, a gente precisa que você vá fotografar tal situação? Como é que funciona isso?
Hoje, na National do Brasil, ela acontece mais que a gente acaba propondo, né, pautas, histórias. Então, dizem, né, histórias aí dos colegas que fotografam desde o início, né, quando chegou no Brasil aí nos anos 2000, que eram outros tempos, né, na fotografia que a revista criava histórias, né, mandava jornalista como fotógrafo para campo, enfim, era outro cenário, outra realidade.
Sim.
Hoje a gente acaba propondo, cria uma história, né, em cima de muita pesquisa, né, e entende principalmente a linguagem, né, da revista. Isso é importante, entender o editorial para e se não já foi publicado, nada parecido, né? Então achar um diferencial, isso é muito importante. Então a gente acaba propondo pro editor, e aí, enfim, se ele achar que é interessante, a gente dá andamento, e vai para campo, vai produzir. Não, a gente produz e já com essa, nem sempre a garantia, né, de que vai ser vendido, que vai ser, mas a gente já tem pelo menos olha, isso tem potencial. Então a gente, muitas vezes a gente tira o dinheiro do bolso, né, quando a gente acredita muito na história, então a gente acaba fotografando para nós mesmos, né, isso é bem importante frisar. E acredita muito e vai publicar e vai atrás, vai para campo, e na esperança que, enfim, que aí saia o dinheiro previsto, né, e etc. Tem algumas demandas, né, que acontecem, mas elas são muito poucas. Normalmente a gente propõe a pauta.
E como é que você trabalha assim? Você geralmente vai, fotografa, você volta logo, abre os arquivos, edita na hora, você espera, você dá tempo ao tempo, como que é?
Varia muito, de cada expedição, de cada trabalho, né, e etc. Tem alguns trabalhos que realmente exigem mais, que a gente até em campo precisa enviar dentro do possível. Se tem conexão, a gente envia o arquivo, envia as fotografias. Às vezes a gente tem mais tempo. Se é um trabalho mais autoral, que é algo que eu tenho me dedicado, né, cada vez mais, né, um trabalho mais longo e mais encorpado, que demanda realmente mais profundidade, né, mais tempo na história, é algo que, então, é um projeto longo, né? Então são aos poucos. Eu tenho trabalhado em algumas histórias que são mais longas, e então às vezes eu tento conciliar alguma expedição fotográfica que me proporcione ou me pague, né, consiga financiar minha ida para aquela região, faço meu trabalho, né, comercial, digamos assim, e aí uma vez que o grupo, né, os alunos retornam para casa, eu acabo ficando e na segunda etapa dando continuidade aí ao meu projeto autoral, uma vez que eu já estou lá e acabo fotografando, aí já é um outro ritmo, né, e outra. E normalmente eu tenho feito dessa maneira, assim. Eu tenho tentado conciliar o comercial com o autoral.
E como que você estudou fotografia, assim, você estudou, você fez curso, aprendeu na marra, como é que foi?
Olha, eu acabei aprendendo na marra mesmo, né? Como você disse, foi. Então, foi estudando em casa, lendo livros. Hoje tem muito material na internet, né? Muita gente talentosa, que tem também o dom de ensinar, né? Que às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas tem dificuldade de passar isso. E então acabei pesquisando, né? Até hoje eu faço isso, né? Pesquiso, leio, busco muitas referências. Então o processo e muita prática, né? O processo não tem muito segredo. É bem isso, se inspirar, saber, identificar aonde você quer chegar, né? Se inspirar e ter uma referência, né, de alguns profissionais da sua área. E eu sigo, né, aponto nessa direção e vou estudando, lendo, sou muito crítico, né, tento fazer uma análise, né, do trabalho desses grandes fotógrafos e trazer um pouco para minha, né, para o meu mundo, para minha realidade e jogar ali né, transformar isso no nosso olhar, né, colocar o nosso sentimento. Então, esse normalmente tem sido o meu processo criativo desde lá do início E agora
Até hoje.
segue da mesma forma. É, até hoje, a diferença agora, às vezes, né, tem mais intensidade, às vezes menos, depende do, né, de como está o ano, de como estão tá os trabalhos, as expedições.
E como é que e quem foram esses fotógrafos que te influenciaram?
Olha, isso começou, os primeiros, eu gosto muito da história ali, né, do montanhismo, ali, começando nos Alpes, e vendo, né, os documentários, lendo os livros, e eu tive conhecimento que que grandes alpinistas, né, como Lionel Terray, Gaston Rebufali, guias de montanha ali da escola de Chamonix, eles tanto escalavam, mas também fotografavam, também filmavam. Então, a parte, né, de produzir documentário é algo que eu faço também, e agora estou me dedicando cada vez mais, né, a mais as filmagens. E esses caras, aí depois já aí tem os mestres, né, de Ansel Adams, Cartier-Bresson, gosto muito do trabalho de Sebastião Salgado, né, nessa linha mais de trabalhos longos, profundos, e de isso, e os temas também, né, como ele entra nessas histórias, é algo que me inspira. E os trabalhos hoje de fotógrafos recentes como Jimmy Shin, Corey Richards, né, esses caras aí também da escola, mais da escola da National Geographic. Gosto também dos retratos do Steve McCurry, né, o grande mestre aí também.
Sim.
Enfim, e outros tantos, a lista é grande, então desde os mais conhecidos a outros nem tanto. E eu sigo procurando, às vezes não tem muita, né? Como eu falei, hoje a gente tem essa facilidade, né, da internet de ter acesso, né, a conhecer trabalhos incríveis, e muitas vezes são pessoas que a gente nunca ouviu falar.
Sim.
Eu adoro conhecer esses tesouros, né? Tanto fotógrafos brasileiros quanto de fora. E isso para mim tem sido uma grande escola identificar. E depois, hoje já, além desse caminho, eu indico muito também para aumentar, né, acelerar um pouco desse processo de aprendizagem, que é uma oportunidade, são os workshops, né? Isso ajuda muito, às vezes com preço mais acessível. Então, eu não tive a oportunidade no início de ir. Eu adoraria fazer workshop com os grandes mestres aí, né? Hoje a gente tem trabalhar ao lado de, que nem eu falei, do Luciano Candizani, né? Conhecer esses. A gente se conheceu na Antártica, então é um privilégio muito grande ver ele em campo, em ação, e conhecer um pouco mais da história dele. O trabalho lindo, né, na pegada mais de conservação também, que é o João Marcos Rosa, então Érico Hiller, né, Cristiano Xavier, com as paisagens fantásticas. Esses caras realmente têm uma história, né, muito bonita, e que vale a pena quem tiver a oportunidade de acompanhar. E dentro do outdoor, aí você tem uma lista grande, né? Quem é mais próximo de mim, assim, que enfim, que eu acabo fazendo, né, já fiz trabalhos maravilhosos, é o Gabriel Tarso, né, um grande irmão, também um cara que eu admiro, não só como um grande fotógrafo, mas uma pessoa também maravilhosa. E aí eu tenho até medo de citar, começar a falar nomes, né, de esquecer grandes amigos e grandes profissionais.
Legal.
Mas esses caras me inspiraram e me inspiram até hoje. Mas eu sigo sempre buscando, me renovando e tento pegar outras referências de temas, né, não ligado ao meu, assim. Isso é interessante. Tenho estudado outros estilos de fotografia para tentar trazer isso para o meu trabalho.
Sim. E como é que você vê o futuro da fotografia e a fotografia hoje? Você estava falando, né? Teve uma mudança, você conversando com antigos fotógrafos da Nacional, como Luciano Candizani. E como é que você vê esse mercado da fotografia hoje?
Olha, tem mudado, né? Acho que desde do digital. Eu já entrei no digital, né? Então não peguei o analógico. Gostaria, assim, de ter essa bagagem, essa experiência, mas eu acabei entrando já no digital. E uma vez aqui é um caminho meio sem volta, né? E a tecnologia, ela é assustadora, assim, até, né? A velocidade com que as coisas têm acontecido. Eu acho que a gente é um momento, eu vejo, de tem os dois lados, né? Uma oportunidade, tá muito mais acessível, né, a fotografia, para muita gente que antes que gostava, tinha um sonho, mas não tinha, às vezes, né, a oportunidade, né, de ter uma câmera, de fotografar, etc. Então, isso é muito bom, no sentido também que buscar conhecimento e aprendizado, né? E isso também está mais acessível. Por outro lado, a gente tem que ser muito. Está cada vez mais difícil, né? Com tanta gente fotografando, e a gente está falando de fotos, trabalhos muito bons, como trabalhos ruins, né? E, então, a gente. É importante a gente ser. Ter cada vez mais, né? Sempre isso aconteceu, mas cada vez mais buscar um diferencial, né? Então, por que eu vou te contratar, né? Por que a revista, por que um cliente vai te contratar ao invés do outro fotógrafo que é tão bom quanto? Qual é o seu diferencial? Então, isso é algo que a gente tem que cada vez mais pensar e buscar, né? No nosso trabalho. Então, aí tem alguns caminhos. Eu acho que primeiro se identificar naquele estilo de fotografia, né? Se tem algum realmente o que te toca, né? O que realmente quando você está naquele ambiente, fotografando se é pessoas ou comercial, enfim, publicidade, documental, etc. Qual é o seu estilo? É importante se achar e de preferência e uma vez encontrado se especializar, né? Fazer uma imersão nesse mundo. Eu vejo muitos fotógrafos acaba fazendo muitos estilos, né, de fotografia, até para sobreviver, isso é compreensível. Mas se acaba perdendo uma identidade, né? Quando eu falo daquele fotógrafo, o que me vem na cabeça? Poxa, me vem mais de carro, de pessoas, de paisagem, de produto, né? E o mercado acho que pode pensar assim também de você. Ele fica, ele fotografa de tudo um pouco. Um fotógrafo completo é muito bom, isso te dá uma bagagem. Mas chega um determinado momento que é importante você se identificar, né, e escolher, falar, esse vai ser o meu estilo, né, e para até criar essa identidade. Eu acho que isso é importante. Então eu vejo umas coisas, muitos trabalhos pouco soltos, e talvez seja nesse momento de encontro. E o que a gente está vivendo agora, né, esse momento é uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre isso, analisar o nosso trabalho, aonde a gente quer chegar, né, e qual identidade a gente quer criar em cima da fotografia.
Certo. E você tem quais são os projetos futuros aí? Já tem alguma coisa programada para o futuro próximo?
Olha, eu comentei assim por cima, né? Eu pretendo continuar trabalhando em alguns projetos mais longos, sempre envolvendo esse ambiente montanha, né? Hoje meu trabalho ele tem três bases assim, né? Que é o seguinte, ele está muito voltado para a parte de aventura, né? Que é um ambiente que realmente que eu tenho essa afinidade por conta do meu trabalho anterior. Então é um ambiente que eu estou muito à vontade. Isso é importante, né? A gente sabe, entende a luz no lugar, entende os desafios, o ambiente, né? Acidentado, os perrengues que é, né? Que a gente sabe que são muitos. Então tem a aventura, né? Na parte de montanha e tal. A parte de cultura que está, né, as pessoas do lugar, isso é um tema que eu tenho cada vez mais me dedicado a contar essas histórias, principalmente dos povos, né, as culturas milenares aí que estão se perdendo, né, por conta da modernização, né, esse êxodo rural é algo que eu tenho documentado e quero, né, em algumas montanhas, algumas regiões, cordilheiras aí ao redor do mundo. E a parte da ciência, né, que dá esse embasamento, essa chancela, né, e entender, principalmente aquelas mudanças, né, que é o que eu falei lá no começo. Por que está acontecendo os acidentes? Por que tá aumentando a temperatura? Então, eu tive uma oportunidade maravilhosa, a qual eu sou muito grato, que é trabalhar com cientistas e entender, né, esse outro lado e como é importante, né, a gente acompanhar e é importante esse trabalho científico. Então, junto com esses dados, né, acompanhar quais as consequências, né, que o conhecimento de temperatura pode acontecer naquela região de montanha, né, se acabar a água se derreter a neve, né, aquele glaciar e a água que abastecia o vilarejo ou a grande cidade, né, se acabar essa água, qual é a consequência disso? Qual é a consequência hoje, né, na alimentação ali na agricultura familiar daqueles povos e pensando também em grandes cidades. E acompanhar de perto o trabalho de cientista, né, geólogos, glaciólogos, é algo também que eu tenho me dedicado nessas regiões de montanha.
Muito bom, cara. Me diz aí onde é que o pessoal que está escutando pode encontrar o seu trabalho, conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Eu tenho um site, né, que é o www.edsonvandeira.com.br. Lá tem um pouco do meu trabalho. Hoje em dia, as redes sociais, né, a gente acaba, né, estando mais ativo nesses canais. Então, dentre as opções, o Instagram é algo que é onde eu tenho publicado, né, não só os trabalhos realizados, mas também os bastidores, né. Aí, então, o Instagram tá Edson Vandeira, né, tudo junto. E é lá que a gente pode trocar figurinhas, né, e compartilhar aí a nossa paixão pela fotografia e a natureza.
Bom, Edson, cara, tenho muito que te agradecer, porque eu sou um baita fã do seu trabalho aí. Uma vez estava gravando uma entrevista com a Tamara Klinker, e aí eu terminei de gravar a entrevista. Ela falou: cara, vai ter um fotógrafo que ele é muito legal, entre em contato com ele, Edson Vandeira, você vai adorar bater um papo com ele. E ela tinha razão, eu fui atrás e pesquisei, pô, seu trabalho é incrível. Muito obrigado. E é isso aí, cara. Boa sorte pra gente.
Poxa, fico muito feliz e honrado, né, pelo convite, Bruno. É muito legal. Quero parabenizar pela sua proposta, né, de fazer esses podcasts, convidar, né, esses profissionais e amantes da natureza para compartilharem sua história. E foi uma honra. E muito obrigado mesmo. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.